Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro presente a sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 007/19 da sessão extraordinária do dia 28/6/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão extraordinária iniciada às 16h15 do dia 28/6/2019, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, bom dia, presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro secretário, Acinemar Gonçalves Costa, Nema, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Divino Ramos da Silva, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Barra Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubem dos Santos Oliveira, Macarrão, Roberta Brito Fungueto e Wene Patrick de Souza. Os vereadores Cleiton Nantas Dias, Ceguinho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, segundo secretário, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, não compareceram às sessões. O vereador Bruno Araújo justificou a ausência do vereador professor Rafael. Expediente, ata da sessão anterior, 14/5/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia, projetos em primeira, segunda, terceira fase, discussão e votação, projeto de lei complementar oriundo do Executivo, PLC 014/19, que dispõe sobre alteração de dispositivo constante da Lei Complementar número 22 de 20 de novembro de 2017, que institui o Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Formosa, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Municipal, Plano de Uso e Ocupação dos Instrumentos Urbanísticos e o Sistema de Gestão. Foi votado em bloco e aprovado em primeira fase por 12 votos favoráveis, 4 ausências, vereadores Ceguinho, Eduardo de Paiva, Jurandir, Oliveira e professor Rafael. E aprovado em segunda e terceira fase por 11 votos favoráveis, 2 abstenções, vereador Bruno Araújo, Roberta Brito, e 3 ausências, vereador Ceguinho, Eduardo de Paiva e professor Rafael. PLC 016/19, que altera o dispositivo constante da Lei Complementar número 024, de 20 de novembro, de 2017, que institui o Código de Postura do Município de Formosa na forma que especifica das outras providências, foi votado em bloco e aprovado em primeira fase por 12 votos favoráveis, 4 ausências, vereadores Ceguinho, Eduardo de Paiva, Jurandir Oliveira e professor Rafael. E aprovado nas demais fases por 13 votos favoráveis, 3 ausências, vereador Ceguinho, Eduardo de Paiva e professor Rafael. Projeto de lei ordinária do Executivo foi votado em bloco e aprovados em primeira fase por 12 votos favoráveis, 4 ausências, vereadores Ceguinho, Eduardo de Paiva, Jurandir de Oliveira, professor Rafael. E aprovado em segunda e terceira fase por 3 votos favoráveis, 3 ausências, vereadores Ceguinho, Eduardo de Paiva, professor Rafael. Os seguintes projetos PL 015/19, que institui o programa Recadastramento Imobiliário Voluntário e das outras providências, PL 017/19, que dispõe sobre autorização para desconto nas alienações onerosas de regularização fundiária, conforme preceitua a Lei nº 332 de 2010, de 25 de fevereiro, que cria o Programa Habitacional de Regularização Fundiária na forma que menciona as outras providências, PL 018/19, que dispõe sobre incentivo e desconto para arrecadar impostos e transferir emplacamento de veículos particulares para o município de Formosa, na forma que menciona das outras providências, PL 020, que denomina de Praça Neri Carlos Coupa, a praça pública localizada na Avenida Circular, esquina com a Rua 3, quadra 131 e Rua 22, bairro Formosinha, das outras providências, PL 019/19, que autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir servidão em área particular para disponibilizar o município de Formosa e outras providências. Foi votado em bloco e aprovado em primeira fase por 11 votos favoráveis, um contrário, vereador Luciano Martins, e 4 ausências, vereadores Ceguinho, Eduardo de Paiva, Jurandir Oliveira, professor Rafael. E aprovado nas demais fases por 8 votos favoráveis, 3 contrários, vereador Bruno Araújo, Carlinho da Vila e Luciano Martins. 2 abstenções, vereadora Roberta Brito e Wene Patrick. 3 ausências, vereador Ceguinho, Eduardo de Paiva e professor Rafael. áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas número 007/19, CDI e DVD, e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrados os trabalhos às 16 horas e 34 minutos, e para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ato que, depois de lido e ser aprovado, será assinado pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, ata. Não havendo manifestação, ato aprovado. Registrar a presença do presidente da OAB, Marco Aurélio, muito obrigado pela presença. Está a presença de Júnior, secretário de Desenvolvimento, muito obrigado pela presença. Senhor Paulo Silva, advogado, muito obrigado. Donizete, presidente da OHDF, muito obrigado pela presença. Jeremias, ex-vereador dessa casa, muito obrigado pela presença, Jeremias. Obrigado aí por estar nessa tarde, numa sessão extraordinária. Muito obrigado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior, da pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 27/8/2019, ordem do dia, matéria do Poder Executivo. PL 021/19 autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de área pública do Hospital Municipal de Formosa ao Estado de Goiás na forma que menciona e das outras providências.
Esse projeto de lei 022 foi pedido, a pedido do líder do governo, a retirada desse projeto. Peço que conste em ata. Em discussão ao projeto 021/2019, autoria do Poder Executivo. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Muito boa tarde a todos os vereadores, boa tarde, vereadora, senhor presidente, boa tarde a todos aqui presentes. Na verdade, essa matéria que é colocada agora nesse momento em discussão e logo após irá a votação por esse plenário, ela coloca fim numa grande jornada vinda de governos passados. Várias e várias viagens foram feitas por prefeitos que passaram por aqui, pela cidade de Formosa, buscando esse entendimento junto ao governador, aos governadores da época, a necessidade da estadualização do hospital municipal. Por quê? Eu falo de estadualização e não de regionalização, porque regional esse hospital já é há muitos e muitos anos. Nós sabemos, são mais de 20 cidades que usa do serviço público de saúde aqui da cidade de Formosa, com um diferencial, ao invés de ser custeado pelo Estado, é custeado pelos cofres do município de Formosa. E isso nos gera um transtorno muito grande, principalmente e sobretudo na área financeira. Eu tenho em mãos aqui as cidades da qual é atendida dentro do hospital municipal, que é coisa, como diz o radialista lá, de pasmem, é de se assustar. Atendimento de Cavalcante, de Campos Belos, de outros estados, de Minas Gerais, o próprio Distrito Federal usa o serviço público de saúde aqui da cidade de Formosa. E o prefeito Gustavo Marques, tão logo ele assumiu a prefeitura em janeiro, incansavelmente ele tem ido a Goiânia, foi por várias e várias vezes buscando esse entendimento junto ao governo Ronaldo Caiado, e que na última sinalização dele na semana próxima passada, eu tive a oportunidade de estar presente juntamente com Vossa Excelência o presidente vereador Mundim e outros vereadores, a cidade de Águas Lindas, aonde ele anuncia, ali juntamente com o secretário de governo, o ex-prefeito Ernesto Roller, a essa estadualização do Hospital Municipal de Formosa e, ao mesmo tempo, a legalização dessa regionalização, colocar em papel o que é feito hoje de fato. Então, eu digo que dá fim a essa trajetória porque o Ronaldo Caiado tem demonstrado ao longo do tempo ser um governador de palavra. O que ele disse lá será cumprido segundo o que foi relatado. E dá início agora a uma grande tacada, uma grande tacada do governo Gustavo Marques, que é essa estadualização. E o primeiro passo vem com a doação do imóvel pertencente ao hospital. O governo do Estado só pode fazer uma intervenção diante desse pedido de regionalização e de estadualização a partir do momento que o imóvel for transferido. E essa casa agora, no dia de hoje, tem a oportunidade de assinar, junto com o prefeito Gustavo Marques, esse grande passo dado à melhoria do atendimento da saúde na cidade de Formosa. Né? E assim eu coloco nessa discussão o projeto e logo em seguida, no entendimento, já coloco em votação pedindo a todos os vereadores, pedindo à vereadora e a todos os vereadores, que assine junto conosco, junto com o governo, essa grande tacada na melhoria do atendimento da saúde de Formosa. Esse é o pretexto, essa é a vontade do prefeito, essa é a vontade da comunidade de Formosa, essa é a vontade da população e da região. Né? Na oportunidade, quem esteve presente na cidade de Águas Lindas ouviu da boca do próprio governador, né, a sinalização já para esse ano ainda, a implantação de 10 leitos de UTI dentro do hospital e de um centro cirúrgico, né, que vai realmente dar uma diferenciada no tratamento, tirar esses pacientes dentro das ambulâncias que saem daqui às madrugadas para buscar atendimento na cidade de Goiânia, colocando em risco a sua própria vida, uma vez já estando com problema de saúde e colocando em risco aí um apagar no meio da estrada ou, quem sabe, um acidente, qualquer coisa assim. Esse início de hoje, né, o marco do início dessa nova etapa da saúde que se inicia hoje, ela precisa, né, ela precisa do apoio de cada um de nós, vereadores. Cada um de nós temos a obrigação com a cidade de Formosa nesse momento, com a obrigação com as cidades circunvizinhas e, sobretudo, com o estado de Goiás. O que nós queremos e pedimos, nesse momento é que a Câmara entenda a mensagem do governo, entenda essa mensagem e que venha nos apoiar. Né? Então, muita gente tem até comentado, eu ouvi muito de ontem para cá, quando chegou essa convocação. Né? Como que podemos fazer isso? É justamente nessa hora de construção, que nós vamos construir todo esse projeto, que o prefeito Gustavo Marques, juntamente com a sua equipe, liderada pelo secretário Breno, né, que é o secretário da pasta de saúde, vai construir esse plano de ação, esse projeto de estadualização do nosso hospital. Então, senhor presidente, senhores vereadores, abro aqui a discussão para o projeto, né, com todo o entendimento de ouvir cada um, cada opinião de cada um, buscar esse entendimento, buscar as respostas para os questionamentos que forem dados e que nós saiamos daqui hoje, né, com essa função, com esse dever cumprido com a nossa cidade, com a nossa comunidade, na aprovação desse projeto 021 do governo executivo, que vem justamente tratar do repasse do imóvel do Hospital Municipal ao governo do Estado, para que o governo do Estado assuma definitivamente todos os custeios desse hospital, levando em consideração o tamanho da economia que nós vamos ter e a grande melhoria que nós vamos ter no atendimento. Né? Eu, conversando recentemente com o secretário Breno, e ele me falava que a economia pode chegar aí à casa de 30 milhões de reais por ano, né, nos cofres da Secretaria de Saúde, com essa regionalização, com essa estadualização do Hospital Municipal. Então, isso, além da economia, a grande melhoria no atendimento. Um atendimento mais eficaz, um atendimento mais humanitário, que a população tanto precisa, que uma vez desafogando os cofres da Secretaria de Saúde, né, vai ter como investir mais nas unidades básicas, nos postos de saúde familiar, nos PSFs, e assim melhora o atendimento do hospital, melhora o atendimento do usuário e do serviço. Obrigado, senhor presidente, por enquanto, e eu espero poder contar com a compreensão e o entendimento de cada um dos vereadores aqui no plenário.
Em discussão, com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, é pertinente esse projeto. Não sou contra, deixar bem claro, a regionalização do Hospital Municipal. Inclusive, por ser da área da saúde, acho que seria a única saída para o hospital hoje, tendo em vista que ele está ali funcionando como uma grande UPA, sem muita resolutividade. Mas a gente tem alguns questionamentos, senhor líder de governo. para o senhor levar para o secretário, para o prefeito, para trazer para a população. É, Formosa hoje, ele é um hospital com número de leitos insuficiente. Quando o senhor me fala que o Estado irá implantar 10 leitos de UTI já de imediato esse ano, mais centro cirúrgico, hoje Formosa, quando a maternidade foi para o hospital municipal, ficou sem leito para os pacientes do centro cirúrgico. Até por isso não está funcionando o centro cirúrgico. Quando você fala em 10 leitos de UTI, esses 10 leitos de UTI teriam um custo médio aí de 500 mil a mais para o município. O Estado vai estar mantendo esses 10 leitos? E 10 leitos a gente sabe que é insuficiente. Em 2-3 dias, aquilo ali ocupa, né? Então, a gente estaria aí meio que enxugando gelo. Seriam leitos o quê? Leitos adultos? Ou leitos pediátricos, leitos neonatal? Ou nossas crianças continuarão morrendo por falta de leitos de neonatal, tendo em vista que tem uma maternidade funcionando dentro daquele hospital? Uma maternidade que, você pesquisando com as mães, quase 80%, 90% fala muito bem da maternidade, mas quando você implanta um serviço de maternidade, a gente sabe que tem risco de óbito, tem essa probabilidade. Então, como que seriam esses leitos? Vai ser leitos adultos? Vai ter leitos de neonatologia, vai ter um neonatologista lá, é um custo muito alto. Então, como que o Estado vai estar mandando isso para o nosso município? Né? E assim, isso falando que agora essa nova informação que o líder de governo trouxe, né? Que o governador firmou um acordo de implantar 10 leitos de UTI, mais o centro cirúrgico. Vai ser bem-vindo, claro, mas a gente quer saber de que forma. Vai ser mais um custeio para Formosa? Como que se vai se manter isso? Né? Como que vai ser feito esse acordo, esse contrato? Vai ser leito adulto? Como que vai ser líder de governo?
Então, quem vai custear a despesa da UTI, uma vez estadualizando o custeio do hospital municipal? Claro, lógico, evidentemente, será o governo do Estado, né? Será, assim, a UTI destinada adulto, busquei essa informação, ainda não há público suficiente para manutenção de um neonatal
então,
ou
pediatria.
Então,
esses leitos, ele não vai vir agora enquanto é municipal, vai vir quando virar regional.
Sim, exatamente, mas esse regional já é para agora, de imediato, né? E será assim, as UTIs será para adulto, essa é a informação.
Porque
que eu trouxe.
Porque feita uma pesquisa hoje para assumir, para suprir a demanda não só de Formosa, como de todo as regiões que Formosa atende, tendo em vista que Formosa já é um hospital regional, só de fato não está no papel. Teria que ser necessário 40 leitos.
Então, vereadora, aí é que está. Quando eu coloquei aqui na introdução, eu disse que é o primeiro passo que nós estamos dando. Né? O primeiro passo. Vem 10 leitos, daqui uns tempos vem mais 10, vem mais 10, e nós vamos chegar ao nível de que é necessário. Esse é o pensamento. Aí sim entra todo o poder político, a força política que nós temos entre todos nós, vereadores e demais agentes públicos que nós temos na cidade, prefeitos, deputados, para que a gente vá colocando a medida que vai sendo necessário e a medida que for tendo disponibilidade também.
A gente tem um outro questionamento, tendo em vista que no projeto fala, né, que vai se reformar o hospital municipal e ampliar. Como que ficará o atendimento do hospital municipal? Que o atendimento não vai poder parar. Vai se locar outra unidade para continuar o atendimento? Vai fechar uma parte, reformar a outra, enquanto a outra cresce? Como que vai ser isso, tendo em vista que o atendimento da população não pode parar? E a demanda é enorme.
Me permite novamente uma parte, Leandro?
Eu vou passar a presidência para o vice-presidente, porque eu tive muito a par aos conhecimentos desses projetos lá, para a gente poder, assim, de modo que for questionando, a gente tá também ajudando a esclarecer o que foi dito e da realização do projeto.
Me permite uma parte, vereador?
Eu recebo a presidência e mantenho a palavra com a vereadora Roberta Brito.
Como eu disse, isso aqui é o primeiro passo que nós estamos dando para esse novo capítulo dessa história, né, de regionalização. É o primeiro passo que nós estamos dando. Uma vez o governo tendo condições de fazer essa intervenção já dentro do hospital, para homologar de vez essa estadualização, será construído um plano de ação, um projeto de onde vai ser vindo, tendo as colocações tanto do município quanto as do Estado. E aí entra, isso aí vai começar todo um procedimento, nós vamos realizar audiências públicas para ouvir a comunidade, né, ouvir as entidades, os segmentos, né, organizados, que pode também colaborar. Nós, vereadores, vamos ter acesso a todo esse procedimento para que a gente possa opinar também e colocar. Então, dentro desse plano de ação é que vai surgir como será feita essa transição, né, de reforma ou de ampliação das dependências do hospital. É aí que vai surgir. Nós precisamos dar esse canal de condições do governo começar a trabalhar para que a gente possa montar esse plano.
Alguns poucos questionamentos, tem muito mais questionamentos, acho que o vereador Wenner também tem algumas colocações a fazer, que eu trago para essa casa, que não são só minhas, né? É da população em geral. Tenho certeza, essa casa perdeu uma grande oportunidade de compartilhar esse grande ganho com a população de Formosa, né? Porque um assunto tão importante, um assunto que a gente vem lutando aí há muitos anos, desde a época que o Rodrigo Lacerda era secretário de saúde, ele vem lutando para regionalizar o hospital municipal e toda a população cede, carece de participar junto com essa casa dessa demanda, desse desafio. Seria muito pertinente, já que, como o senhor bem expôs, vai ter audiências públicas a posteriori, por que já não ter começado de agora essas audiências públicas para a população participar, para de fato saber o que está acontecendo? Olha, está sendo doada uma área de tamanho tal para o Estado, para melhorar, para se regionalizar, né? Então, assim, a população nos pediu muito que convidasse para essa casa, para participar da audiência pública, até mesmo para sanar essas dúvidas que a população tem em relação à tão esperada regionalização do hospital municipal. Assim como eu falei no início, sou a favor, quero muito, eu acompanhei a luta do irmão do nobre vereador Netinho, Rodrigo Lacerda, para regionalizar esse hospital municipal, mas a população também quer participar. É um ganho para o município. Então, por que já não se começou com audiência pública para todo mundo estar participando, todo mundo estar envolvido, para ver que, de fato, o que está acontecendo? A meu ver, eu, como uma nobre vereadora, humilde vereadora aqui dessa casa, eu acho que teria sido muito pertinente, a população clamou muito por essa audiência, teria sido muito pertinente chamar as entidades, chamar os gestores, para expor o que vai acontecer, o passo a passo, como que vai ser, até para acalmar os ânimos da população. Isso teria sido muito importante e estaria mostrando o respeito que essa casa tem com a população de Formosa. Porque estaria falando, não, quem decide não somos só nós, quem decide é a população junto com os vereadores, porque aqui nós somos meros empregados da população de Formosa.
Sou uma parte, vereadora.
Né? Então, assim, seria muito pertinente participar desde o começo, não depois daqui para frente, mas desde o começo. O pessoal, senhor presidente, o senhor sabe o quanto eu respeito o senhor sempre escuta nossas demandas, porque a população pediu muito por isso, pediu muito para participar desde o início da audiência, para caminhar junto, porque é um sonho do formosense que realmente, de fato, regionaliza o hospital municipal. E ele queria estar participando dessa casa, com essa casa, desde o primeiro passo. Desde o primeiro passo.
Continuamos em discussão, vou conceder a palavra ao vereador Mundim.
Muito boa tarde a todos, senhores novo colega vereador, vereadora, público presente. É um projeto de significância e importância para a cidade de Formosa, vereadora. Nós sabemos da luta que a senhora todos os dias, tenho certeza, atrás de saúde para a população de Formosa. Nós sabemos que os trilhos dos nobres colegas vereadores da vereadora para Brasília e Goiânia, é diuturnamente, os telefones não param. E isso a gente pode falar da satisfação de ter um projeto dessa natureza para o município de Formosa. Por exemplo, vai ser o seu investimento acima de 10 milhões de reais. Para vocês terem noção, o hospital hoje, ele pode dizer que ela é um hospital regional com todos os custos para a cidade de Formosa. É notório que vereadores e vereadoras aqui é direto naquele hospital sobre as demandas do dia a dia. E de maneira nenhuma pode deixar as pessoas sem saúde pública, que seja de Buriti, de Cabeceira, de Flores, do norte e o leste da norte de Minas e leste da Bahia. Todo mundo sabe que é diariamente aqui na cidade de Formosa. São um investimento acima de 12 milhões de reais. A preocupação da senhora é louvável quando a senhora diga como que vai fazer na reforma e ampliação do hospital. Vai ter divisões, por exemplo, o centro cirúrgico e o centro cirúrgico e também as UTI vai ser em área diferente do que existe no hospital. Vai ter que ser construída, não vai ser nem reformada, não. Vai ter que ser construída. Por isso que o recurso é acima de 12 milhões de reais, para que realmente não impede aí a saúde pública do município de Formosa de estar dando assistência aí aos usuários da saúde pública do nosso município. Eu acho que foi um ganho real para a cidade de Formosa. A senhora até fala dessa forma, que a senhora não é contra, é a favor. Aí, quando a senhora fala, poderia ter audiências públicas, mas a senhora sabe que o próprio regimento, quando é convocado uma sessão extraordinária, a gente, por exemplo, passa para os demais vereadores, são convocados e a gente faz a sessão extraordinária. É pertinente quando a senhora diz que tem que fazer audiências públicas, uma audiência pública para a comunidade, mas enquanto o processo, que sempre o processo burocrático de qualquer uma construção, de qualquer segmento, você sabe, jurídico, são demorados. Para poder ganhar tempo, que, por exemplo, nós, no primeiro ano, com 8 meses de gestão do governo, o governo dá uma boa notícia dessa, a gente tem que abraçar de primeira mão antes que ela vá embora. Porque muitas vezes as coisas acontecem de uma forma, pelas burocracias, a cada inivão. Aí as pessoas se falam, mas está construindo um laboratório na cidade de Formosa. O laboratório vai ser um laboratório de especialidade, que a senhora sabe muito bem que ele vai ser terminado e vai funcionar na cidade de Formosa. Porque não pode um laboratório da especialidade e da forma que veio para Formosa daquele jeito, não pode ser junto com o próprio hospital. A senhora sabe disso, que as especialidades são diferentes, igual tem muitos. E estadualizar o hospital de Formosa é um ganho real, porque você pode dizer que todas as custas, todas as demandas, funcionários, recursos investidos, vai ser tudo do Estado. Cai a responsabilidade do município? Não. Fortalece mais a responsabilidade do prefeito ingerir os recursos que ia gastar com o hospital, gastar mais adequadamente com a saúde, dando, por exemplo, os postinhos de saúde, dando assistência correta para que realmente desafogue os hospitais. A senhora que muito bem trabalhou, todo mundo sabe do prestígio, por exemplo, foi a vereadora mais bem votada desse parlamento entre os vereadores, e que nós temos um privilégio e respeita muito a senhora pelas demandas, pela coragem, pela habilidade de correr atrás, especialmente na área da saúde. Formosa não pode de maneira nenhuma ficar sem uma obra tão importante dessa, que eu tenho certeza que... Aí as pessoas assim falam, regionalizar, que depois de estadualizar, regionalizou todos os recursos aplicados do governo do Estado. Mas vai vir gente de todos os municípios adjacentes de Formosa, mas nós já temos essa carga já, com o próprio recurso do município. Nós já temos essa carga. Para vocês terem noção, com a saúde pública do Distrito Federal, que hoje está da forma que está, Formosa, quantos pacientes já veio para Formosa? Vocês têm noção que já teve pessoa na área de ortopedia
que acidentou na região de Cristalina, passou para o Brasil e veio parar em Formosa. Eu não consegui uma vaga para ele em Catalão, só para vocês terem a noção da gravidade. Quer dizer, que nós vamos ter um centro cirúrgico que, quando eu conversei com a senhora tempos antes, como que vai construir UTI se não tem um centro cirúrgico? Eu até atentei nas palavras da senhora e falei, realmente, está correto, como que vai ter um UTI se não tem um centro cirúrgico? Cadê o corpo docente de médico para poder atender diuturnamente no hospital? Então, são essas referências, e nós sabemos que muitas coisas boas têm que vir para a cidade, mas eu não estou dirigindo essa palavra, não, que eu acredito na pessoa da senhora, pelo trabalho que a senhora faz, diuturnamente, principalmente pelas famílias carentes de Formosa, mas tem uma coisa que é dita, parece que Formosa não pode ganhar coisas boas com realidade decente. Agora, quero compartilhar com a senhora, se isso não der certo, mas eu acredito que vai dar certo, Formosa tem a ganhar, o estado de Formosa tem a ganhar. Porque Formosa, gente, ela não pode ser a nona cidade Formosa só no eleitorado, não. Nós temos que ser a nona cidade também em participação no estado, coisa que ultimamente não acontece. Vocês podem ver aí, ó, com as últimas obras que veio pelo estado de Goiás nesses últimos 20 anos. Eu posso colocar dentro desse quesito que eu apoiei todos os dois governadores. Se falar o vereador Mundim é inocente disso, não. Fizemos os pedidos, fizemos as indicações. Nós não foi contemplado. Mas que seja qual um dos governos que vier a fazer, eu dou parabéns, sim. Sim, porque nós temos que reconhecer os trabalhos, mas hoje em dia não acontece. E hoje, na maior reclamação da população, primeiro quesito é saúde, a saúde pública. Ah, tem a demanda dos políticos, de corrupção tem mais, mas o primeiro quesito é a saúde pública, vocês podem olhar. Então, quer dizer, para Formosa é um salto, que eu tenho certeza que o nosso colegas vereadores está entendendo. Aí a pessoa fica pensando assim, ah, não, mas foi um trabalho do ex-prefeito Formosa, secretário de governo, que fez tudo isso para vir para Formosa. Não é responsabilidade dele, ele já foi secretário, deputado, prefeito dessa cidade, nasceu e cresceu dentro da cidade de Formosa, igual outros vereadores aqui que são de Formosa. Cada um quer o bem maior para quem? Para a sua cidade. Por exemplo, Rio Verde, Catalão, Luziânia, aí vai colocando Anápolis, aquela cidade. Por que as coisas vão mais para lá? É porque a influência dentro do governo é maior. Formosa pode dizer hoje que tem a segunda caneta do estado de Goiás. Se ele não fazer, vocês podem cobrar de mim, que é porque ele não quer, porque é oportunidade e condição dele fazer lá na frente da Secretaria de Governo para trazer as coisas para Formosa, ele tem. Agora, nós temos que abraçar, gente. Formosa precisa não só desses vereadores e vereadoras aqui, não. Precisa da população, precisa do prefeito, para que, dia em dia, para nós sair da situação que está. Porque Formosa, os recursos são mínimos. Às vezes o povo pensa assim, Formosa derrama de dinheiro. Mas pode pegar a folha salarial dos funcionários da prefeitura, que vocês vão ver que a receita do município paga, por exemplo, 70% dos funcionários, mas com os recursos do governo federal que vem para poder fazer a outra parte. Aí vocês analisam. Não tem investimento. A Formosa é carente de investimento porque não tem. Quando está tendo investimento, aí as pessoas reclamam. Mas eu quero te parabenizar porque você, assim que você, não sou contra, sou favorável, questionou os pontos que eu acho que tem que ser questionado. O líder de governo leva o prefeito às demandas que, hora que nós estamos debatendo, é para o bem da sociedade. Eu acho que a população... E eu quero, assim, um desafio. Eu sou vereador por 3 mandatos, quero o bem dessa cidade Formosa que acolheu toda a minha família. Mas vocês podem ter certeza, quando você marca uma audiência pública, você pode ver a maioria das pessoas que estão aqui é que sempre estão aqui nas audiências públicas. Nós fez um plano diretor aqui, que, por exemplo, você podia contar as pessoas. Então, quero, só para não fugir do assunto, e esse debate é pertinente, não vamos debater mais, é só para acelerar, vereadora. Parabéns pela sua postura de não ser contra. Leve essa mensagem para a população de Formosa, que a senhora gosta muito, que eu tenho certeza que a senhora é defensor dos menos favorecidos da cidade de Formosa, como os demais vereadores. Essa indicação de estadualizar o hospital foi de 3 colegas vereadores, o Carlinho, o Bruno Araújo e o Luciano Martins, por ofício, mas tenho certeza que é o mesmo anseio dos 16 vereadores e vereadora dessa casa de realmente estadualizar para poder regionalizar de fato o hospital na nossa cidade. Está de parabéns ao secretário de governo, Ernesto, por ter essa atitude junto com o prefeito, aonde o Gustavo está de parabéns. Muitas pessoas não acreditavam no trabalho do Gustavo, mas está aí, ó, à frente de uma prefeitura que todo mundo sabe as realidades dela. Mas eu tenho certeza que o Gustavo vai fazer por merecer a credibilidade do povo de Formosa. Tenho certeza, senhores vereadores, ninguém vai perder com um projeto dessa natureza. Vai se beneficiar, sim, a população de Formosa.
Então, eu retorno à presidência, senhor presidente. Vossa Excelência.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, vereadora, público aqui presente, a quem a gente agradece a participação nesta sessão, nosso público da internet, sejam todos muito bem-vindos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, tema de muita relevância, a estadualização aqui do nosso hospital, já foi bem explanado aqui pelo nosso líder de governo, boas colocações feitas pela nossa vereadora Roberta, a quem eu parabenizo pela sua militância e luta, em especial na área da saúde, vereadora, e também bem explanado aqui pelo nosso presidente. Mas a gente vem assim também trazer aqui, senhor presidente, a nossa moção de apoio a esse projeto e trazer aqui também, senhor presidente, que desde que esse tema começou a ser cogitado, começou efetivamente nesses últimos dias, últimas horas, a ser realmente debatido e discutido, trazer aqui o apoio que temos recebido da nossa população, a quem a gente tem um acesso primeiro, direto, para esta finalidade. Esta finalidade de estadualizar e de direito, porque de fato já é, mas de direito regionalizar o nosso hospital, ele já é uma luta antiga, como já colocado aqui, em especial pelo nosso grande secretário que por aqui passou por mais de uma vez à frente da pasta da saúde, o nosso ex-secretário Rodrigo Lacerda, a quem eu parabenizo pelos trabalhos empenhados por Formosa enquanto esteve na gestão dessa pasta. E hoje nós vemos aqui a concretização desta finalidade. Quero também parabenizar ao nosso secretário de governo, Ernesto, que a gente tem visto o desempenho dele ali diante do governo em empenhar por Formosa, não só nesse quesito, mas em especial neste momento, por trazer efetivamente esta estadualização, regionalização. Não diferente o nosso prefeito Gustavo Marques, que com sensibilidade e habilidade tem conduzido esse processo. Temos, assim, um levantamento de mais de 26 municípios que nos últimos meses utilizaram o nosso hospital. Temos um levantamento de custo da nossa saúde entre médicos, entre remédios, entre manutenção, de milhões de reais. E isso, passando agora para uma estadualização e com essa efetiva regionalização, nós vamos ter muito mais propriedade para cobrar, porque hoje nós cobramos aqui do município que não tem recursos, do município que é deficitário. Corremos atrás o tempo todo de um Estado que se torna distante, porque ele não tem a responsabilidade efetiva, não é o pai da criança aqui em Formosa. Então, com isso, nós vamos ter muito mais propriedade para cobrar, não só dos nossos representantes políticos para nos dar o suporte, o respaldo, mas do próprio governo do Estado, a quem passará efetivamente a ter a responsabilidade com a gestão aqui do nosso hospital. E isso vem, assim, a realmente corroborar toda essa finalidade, né? E a coisa nasce. Ela não nasce perfeita, com certeza. Ela nasce, nasce com 10 leitos de UTI, quiçá nós cheguemos ao que é necessário, ao que seja necessário. Mas se nasce já com 10, amém. Vamos abraçar esses 10 e lutar pelos restantes que ainda precisam. E hoje eu digo, nós não temos nada. Nós vamos chegar àquilo que nós precisamos. Assim, trago o meu apoio a esse projeto, trago o apoio da população que nessas últimas horas, nesses últimos dias, tenho conversado, buscado opinião e informação para que eu formasse a minha opinião e a gente chegar aqui e estar debatendo neste momento este tema que é de grande importância e relevância. Mas vamos continuar, senhores vereadores, unidos mesmo, porque saúde é de primeira hora e com a nossa união, com certeza, nós conseguiremos muito mais e muito melhor por Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador Enem Patrick.
Senhoras e senhores, boa tarde a todos, público presente, vereadores e vereadora. Eu acho que eu estou discutindo um projeto diferente do vereador Jurandir. Porque eu estou discutindo aqui, o projeto que veio para discutir é a doação do terreno para a HMF, não é a regionalização. A regionalização, eu sou um dos entusiastas empolgados da regionalização. Tem que regionalizar com condições de atender Formosa e região. E o governo do estado está lá e tem que fazer isso. É obrigação deles fazer isso. Porque fizeram em Iguaçu, estão fazendo em Águas Lindas, vão fazer em Posse. Tem que fazer em Formosa também.
Uma parte, vereador? Sim. Só por falar aqui de nascimento, Uruaçu, uma cidade com 40 mil habitantes, claro, a gente tendo em vista que ela vai atender uns 60 municípios, mas lá já nasceu com 40 leitos de UTI. Formosa tem 120 mil habitantes, vai atender aí uns 40 municípios, vai nascer com 10. Temos que pensar. Só fugindo um pouco do seu assunto, mas é que eu ia pedir a parte para o vereador, mas aí ele já encerrou, só para falar em questão.
Então, do mesmo tanto que o vereador Jurandir é entusiasta, eu também sou desse projeto de regionalização, como toda a população é. Só, senhor presidente, que tem um problema que é o seguinte, que toda a população, que todo mundo tem o direito de dar o pitaco, a opinião, falar o que acha, nós não temos o direito, nós não podemos errar. O voto nosso aqui tem que ser certeiro, porque amanhã acontecer alguma coisa, igual o vereador Mundim falou, né, que se não quiserem fazer, que eu acho que vão fazer, né, aí todo mundo vai lembrar dessa casa aqui, ó, os vereadores fizeram, votaram. Isso aí a gente está acostumado com isso, que isso aí é nossa vida ser questionado sobre isso. Enfim. Eu só queria dizer à população que hoje nós estamos votando é apenas um termo de doação da área pública. Está aqui o projeto aqui, acho que não preciso ler ele todo, né, mas são condições estabelecidas por essa lei, autorização e efetivar a doação ao Estado de Goiás, apenas isso. O tamanho em frente, lado direito, lado esquerdo, fundo...
A parte, vereador.
Sim.
No artigo 1º aí, traz a finalidade do projeto. Com a finalidade exclusiva de estadualização do Hospital Municipal de Formosa.
Não é para fazer um campo de futebol, né, vereador? É para poder estadualizar. Não é isso que eu estou falando. Por isso que é importante ouvir o que a gente tem que falar para depois dar opinião. Né? Então, o que acontece? Quando a gente... isso aqui é apenas uma... Pode, já, deixa só concluir. Porque senão eles vão achar que vamos fazer um campo de bola lá, em vez do hospital. Então, assim... quando a gente tem aqui um projeto como esse de doação, eu acho bacana, tem que vir um projeto de doação. Agora, eu acho que essa casa fica alheia um pouco à discussão do que é realmente... Eu vou dar aqui três exemplos para vocês, algumas coisas aqui. Por exemplo, esse hospital estadual, ele vai implantar um OS, vai ser terceirizado, vai ser privatizado, ou o governo vai tocar direto? O que vai ter lá? É UTI? É quantas? É centro? Quantos? O que vai fazer com os funcionários que estão lá hoje? são funcionários do município, vão para o postinho, vão ser emprestados, vão... Ótimo, nós podemos discutir aqui e daqui sair as melhores ideias.
São uma parte, vereador?
Sim.
É, eu tenho certeza que todos os funcionários da área de saúde, praticamente quem trabalha na área de saúde hoje, a não ser técnico de enfermagem, dificilmente você encontrar um desempregado. É notório que, por exemplo, a demanda do hospital vai ser preenchida com as pessoas. Você sabe que, por exemplo, hoje, a saúde pública do município, por exemplo, é efetivo, são poucos. Eu acho que não chega, na sua totalidade, 20% dos efetivos na saúde, 80% é contratação. Por exemplo, que os recursos do governo federal, que vem os recursos, é pertinente na área da saúde fazer essas contratações, que eu tenho certeza que vai preencher as vagas. Agora, os demais 20%, porque, por exemplo, tem os postos de saúde do município, tem laboratório, tem UPA na cidade, quer dizer, Formosa vai ser contemplada, sim, com os recursos, por exemplo, você sabe hoje, por exemplo, a saúde pública hoje no estado, no município, a gente quer parabenizar os secretários, que sempre estão trabalhando para que realmente as coisas cheguem de forma adequada na saúde. Para você ter noção, hoje a saúde de Formosa é avaliada hoje, por exemplo, um consumo de 4 milhões e 200 mil por mês. Com essa estadualização do hospital, nós temos certeza que vai, além de sobrar recursos necessários para Formosa sair da situação que está, pode dizer até de atoleiro, mas que, por exemplo, por às vezes pode ser por ineficiência, mas também através também de recursos que falta tem hora. Isso é um vereador atuante, o senhor sabe, dessas demandas da saúde que é diária a busca nossa por demandas em Goiânia, sabe que não é fácil lidar com a saúde. E a saúde, quanto mais dinheiro chega, não é pouco ainda. Muito obrigado pela parte.
Concordo com Vossa Excelência. Acredito até que pode ser 99% de chance de acontecer realmente o que Vossa Excelência falou. Só que nós não podemos trabalhar com esse tipo de debate. Eu acho que é importante a gente debater isso, mas é importante a gente, por exemplo, ter um protocolo de intenção do governo do Estado. Qual é a intenção escrita do governo do Estado? Aqui para a Câmara, para os vereadores verem. Não, aqui é desse jeito, vai ter um OS, vai ter 30 leitos, é 10, é 20, é 40. Os funcionários do município efetivo irão para tal lugar ou vão ficar. Ou os funcionários são contratados, a gente vai dar preferência para eles. Porque essa é a vontade nossa, é a vontade minha, é do presidente Mundim, é do vice-presidente Rafael, do vereador Bruno, todos nós. É a vontade que tudo dê certo e que nós tenhamos lá um hospital de primeiro mundo, regionalizado, do jeito que o povo de Formosa e do Nordeste Goiás, tão sofrido, merece. Todo mundo merece realmente isso e eu concordo que tem que ser dessa forma. O que eu falo aqui, que na minha opinião, que eu não posso deixar de mencionar, é que, infelizmente, para a gente aqui, só chegou o termo de doação do terreno, sem um protocolo que seja... A vereadora Roberta falou uma audiência pública. Eu acho tudo bem, de repente a gente não merece uma audiência pública, ou então não vem o povo, tudo bem. Mas pelo menos um protocolo do governo do Estado falando, senhor vereador, a gente vai receber porque a gente quer colocar aí um hospital que tem 20 leitos, o funcionário vai ser dessa forma, a OS vai ser dessa forma, porque escutar eu já escutei do secretário Ernesto. Né? Aí vale dizer que o líder do governo não citou, né, o esforço do secretário Ernesto, né? Omitiu o nome dele, falou só do governador e do prefeito. Não, eu não escutei, eu estou surdo então, porque eu não ouvi não. Então, assim, se eu tiver ouvido, depois eu vou ver, eu até peço desculpa ao senhor, mas eu não ouvi. Mas, assim, eu escutei do Ernesto, escutei de Vossa Excelência, do secretário Renato, de toda a equipe, do pessoal da saúde, a boa intenção que eles têm em fazer o hospital funcionar, acredito, na boa intenção. Agora, eu só acho que a gente tem que trabalhar com papel, com documento, né? Não só com essa mera...
Só uma parte, vereador, só para completar as suas palavras.
Sim.
Se pode ter certeza que, mais breve possível, eu vou fazer questão de cobrar o protocolo de intenções das realizações das obras aqui, junto com o senhor, para a gente poder assinar, junto lá, se for possível, com o governador, com o secretário, secretário de governo, Ernesto, e o secretário de saúde, para que fique claramente a responsabilidade das partes.
conta comigo nesse sentido, eu quero que corra atrás mesmo, eu quero que seja regionalizado, independente de ser oposição ou situação, eu sou um vereador, tenho direito de participar, tenho dever de participar, tenho dever de zelar pela saúde do município, do município, como todos os outros vereadores, quero participar de tudo. Né? O único senão que eu coloquei, fiz uma nota aqui no Facebook mais cedo, é essa questão que realmente eu não posso atrapalhar o projeto votando não, jamais faria isso. Mas pela falta dessa documentação aqui que a gente não tem, né? A gente vai tomar uma postura alternativa quanto ao projeto, torcendo para tudo dar certo, torcendo para a gente ter um hospital de ponta municipal aqui, que é regional, estadualizado, que atenda a comunidade de Formosa e toda a região. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, é apenas complementação do que já está sendo dito. Eu queria deixar claro que esse projeto é muito importante para o nosso município, mas, mais uma vez, confesso ao líder de governo, o vereador Divino Ramos, que me assustou muito esse projeto quando ele chegou, né, fisicamente à minha mesa. Eu cheguei até a olhar a assinatura para ver se a assinatura é do Ernesto Roller ainda. Porque a forma que continua sendo conduzida, com todo respeito, eu acho que nós precisamos mudar. Já foi-se o tempo de Ernesto Roller passar projetos por esta Casa de Leis. Já foi falado aqui pelo Enio, já foi falado pela Roberta. Já foi-se o tempo de passar projetos aqui de uma forma ditatorial. Não temos mais cabimento passar um projeto com a natureza importante dessa da forma com que veio. Eu não sou contra o projeto, vou votar favorável nele.
Só uma parte, professor Rafael.
Pois não.
Ele tramita dessa forma é porque o próprio regimento é orgânico, permite. Que se não permitisse, por exemplo, todas as matérias extraordinárias têm que ser convocadas com 24 horas. Alguém aponta um vereador que menos de 24 horas eu já convoquei o extraordinário aqui? Então, quer dizer, são as brechas que tem na lei orgânica e no regimento da casa e a gente tem que acatar. E o senhor sabe que uma pessoa que sempre estuda e nós estamos aí com a lei orgânica já quase definida e o regimento definido para ser aí feita audiência pública, e nós vamos fazer audiência pública para poder retomar os trabalhos, e o senhor é um dos vereadores que realmente está direcionado direto nessa nova lei orgânica do município. Então, quer dizer, nós é que vamos ganhar, e também eu tenho certeza que vai ganhar com isso mais é o município.
Obrigado pela contribuição, presidente, mas acontece que eu não sou contra a extraordinária, não foi isso que eu disse. Eu sou contra um projeto com a grandeza e com a responsabilidade dessa chegar nesta Casa de Leis de uma forma, porque isso não é novo para nós, nós estamos discutindo isso desde sexta-feira passada. Né? Roberta me ligou, foi na quinta, né, Roberta? Quinta-feira nós conversamos e ainda sugeri para que ela colocasse no grupo, Roberto, vamos chamar a atenção dos colegas para que essa discussão fosse tratada, inclusive, junto com o prefeito. O prefeito tem que participar disso melhor, tem que chamar esta casa a responsabilidade, porque aí sim nós levaríamos nossas sugestões, nós levaríamos tudo aquilo que precisa ser dito, o questionamento que esta casa está fazendo nesse momento, das indagações, nós poderíamos já ter tratado e ter trazido um projeto talvez melhor. Mas, mais uma vez, chega um projeto aqui, é um projeto muito simplório, um projeto muito, muito de, como bem disse os vereadores que me antecederam aí, falta informação. Apesar de ser simplesmente transferindo a área, até porque é uma condição sine qua non para investimentos, como bem disse o líder de governo, só se investe lá se for do Estado, a gente sabe disso. Né? Mas eu acredito que precisava ter sim um plano, precisava ter demonstrado para esta casa, com maior respeito, aquilo que vai ser investido, quanto vai ser investido, um cronograma dessa migração, como é que vai ser a migração, vai ter um momento zero, a partir de agora vai ser o Estado, de fato, que vai coordenar, as condições dos servidores, tudo isso que a gente está vivenciando, a gente, a partir de hoje, vocês podem ter certeza, mesmo aprovando esse projeto, nas ruas vamos nos perguntar, e aí? O que nós vamos responder para o povo? Nós precisamos muito bem de informação. Então, eu acho que o senhor assumiu aqui a condição com a fala do vereador Wenner Patrick, E muito bem, eu sei que o senhor vai buscar isso, eu tenho certeza, mas eu acredito que isso deveria ter chegado antes. Sanaria, né? E daqui para frente a gente já teria resposta para o nosso povo. Sem sombra de dúvidas, um projeto bom, um projeto, vereador, que precisa só um pouquinho, precisa ser realmente repensado, porque do jeito que está, não tem como continuar. E melhor, a economia dita aí pelo vereador líder de governo, Divino Ramos, são 30 milhões de economia? Vamos investir em quê? Vamos melhorar as UBSs? Vamos investir nos bairros? Vamos contratar mais médicos? Isso é importantíssimo a gente já deixar claro, e eu tenho certeza que o prefeito Gustavo Marques quer isso. E nós queremos acompanhá-lo, deixando bem claro aqui, vereador, nós queremos acompanhá-lo nessa evolução e esse sucesso que seja dividido. Quero dizer, para finalizar minha fala, que alguém costumava dizer no nosso meio aqui de 2017 para cá, que é muito bom dividir a foto. Nós temos que dividir a foto. Que seja dividida a foto. E que esse projeto realmente tenha sucesso, mas partindo do zero, com essa casa sendo envolvida, com os questionamentos que são pertinentes, trazidos por cada um aqui, com respeito a cada um dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente.
Senhor presidente, eu havia me inscrito já há algum tempo, que queria falar, mas depois do Bruno eu gostaria de estar inscrito, tá bom?
Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, primeiramente dizer da nossa alegria de discutir um projeto dessa natureza. Discutimos tantos tipos de projeto, né? Enfim, temos um projeto dessa magnitude, desse tamanho para o município de Formosa. Eu me recordo que no ano de 2017, logo iniciando aqui na Câmara, a busca da maioria dos seus vereadores, era essa estadualização, essa regionalização do Hospital Municipal de Formosa. De muitos que tentaram, de muitos prefeitos que foram atrás, de governadores da época, de muitas solicitações. E, enfim, nós conseguimos que, já de tão imediato, logo governador Ronaldo Caiado eleito, já no segundo semestre, nós temos a oportunidade de estadualizar o nosso Hospital de Formosa, que trará com certeza muitos benefícios à nossa cidade, mas também e com certeza aos nossos munícipes, né, que são o principal, né, de nós estarmos aqui sempre lutando pelo povo em prol deles. É claro que visivelmente nós temos que ter um meio termo e saber buscarmos mais soluções conforme os vereadores colocaram aqui. Quando o vereador professor Rafael se mostra numa sessão extraordinária, é porque se ela tivesse vindo em uma ordinária, nós teríamos mais tempo de ouvir a população e de trazer também mais informações. Mas, ao mesmo tempo, também nós não sabemos da pressa que o governo municipal e o governo do estado têm para que esse projeto tão logo esteja entregue para a população de Formosa. Nós sabemos, e é exemplo do ginásio Tio Luiz, que era do estado de Goiás e hoje é do município de Formosa, só depois disso que o prefeito teve condições de iniciar a sua reforma, depois dessa doação. Mas ele já tinha lá o seu planejamento e acredito eu que o governo do estado de Goiás também já tenha uma estrutura e um planejamento para que possa estadualizar o Hospital de Formosa. Acredito que ninguém, em sã consciência, coloca um projeto dessa magnitude sem qualquer tipo de planejamento. Essa regionalização, estadualização, são promessas de campanhas de muitos candidatos, de candidatos a deputado federal, de candidato a deputado estadual, de governadores, e se passaram aí. Vale dizer dos grandes elefantes brancos que estão aí e que não foram findados, obras inacabadas, que poderiam estar também em função do povo de Formosa. Então eu vejo aqui essa regionalização, estive com o vereador Luciano Martins, o vereador Carlinho da Vila, tão logo quando o ex-prefeito Ernesto assumiu a Secretaria do Estado, solicitamos essa regionalização e essa UTI, E sabemos das dificuldades que será, mas hoje a realidade de Formosa é que nós não temos isso. E como já foi muito bem citado aqui, já é regional por atender muitos municípios, várias cidades, e com apenas recursos federais e com recursos do próprio município. Então eu vejo que é hora de olhar para frente. Nós podemos muito bem todos votarem aqui contra, irmos embora e deixar que continue assim. Mas nós podemos dar esse pontapé inicial para buscar essa melhoria. De que tantos governadores vieram com tantas promessas, é 5 milhões para isso, é 5 milhões para isso, e nada se veio. Né? E quando o vereador Mundim fala da representatividade, eu tive a curiosidade de olhar algumas emendas parlamentares de bancada que foram colocadas o ano passado para as cidades do município. Formosa, 500 mil. Uruaçu, Lusiânia, Posse, 8 milhões, 5 milhões. É representatividade. Nós temos que ter essa representatividade. Tem que ter alguém lá que olhe pela nossa cidade. E precisa fazer muito. Né? Precisa fazer muito para reconstruir. Né? Para dar, mandar uma outra cara para a nossa cidade de Formosa. Formosa merece. Formosa tem pessoas que lutam, tem vereadores que lutam, tem vereadores que buscam, e nós não podemos deixar essa oportunidade passar. Mas cabe salientar também que algumas ressalvas têm que ser feitas, que nós podemos estar melhorando e trazendo mais informações, mais buscas, para juntos poder construir um projeto que é da nossa cidade e que vai, com certeza, fomentar a economia, a saúde pública vai melhorar, as unidades básicas de saúde vão melhorar, porque nós teremos mais investimentos, teremos condições de abrir mais unidades básicas e, se terminar aquele hospital lá na saída para Planalto, nós teremos também um hospital que poderá, de especialidades clínicas, né? Específicas, aliás. Então, eu acredito que nós podemos dar esse pontapé inicial, né, para poder trabalhar essa regionalização. E dentro das pessoas que ouvi, que vieram atrás de mim, a maioria delas estão positivamente com essa estadualização e acreditando que vai melhorar muito a saúde pública do nosso estado e também do município de Formosa. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador, líder de governo, Divino Ramos.
Mais uma vez, cumprimentar todos e dizer, senhor presidente, que, na verdade, quase que o que eu queria dizer é o que o vereador Bruno Araújo falou. Talvez eu não tenha as palavras bonitas que ele usa aí, porque tem uma oratória invejável, né, mas é praticamente isso aí. Mas eu gostaria de reforçar. Né, a vereadora não está presente, mas ela questionou a questão de audiência pública, de qualquer coisa assim. Então, o que é que precisa ser dito? Né? Eu disse no início aqui, senhor presidente, é apenas o primeiro passo que nós estamos dando dentro de um processo. Né? É apenas o primeiro passo. É necessário que se faça a entrega desse imóvel ao governo para que a gente possa começar a trabalhar um plano de trabalho que será desenvolvido ao longo do tempo pela equipe de saúde do governo, né? Aonde estará, com certeza, sendo convocada essa Câmara para uma reunião com essa equipe de saúde, outros segmentos organizados também irá participar. Então, é só mesmo para esclarecimento. E a questão da convocação em uma extraordinária, Vossa Excelência já colocou muito bem. Né? Nós não podemos perder tempo para isso agora. Né? O momento é urgente. E o que é que acontece? O que nós estamos fazendo aqui hoje é apenas dando esse primeiro passo com a regularização do imóvel. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, para mim, nesse momento, é uma satisfação muito grande poder ver do nosso governador, porque eu não escondo e nem gosto de fuxico. Votei em Ronaldo Caiado, fiz campanha para Ronaldo Caiado, e hoje ele está mostrando que é médico, não é à toa. Ele vem fazer um sonho de nossa região do Nordeste Goiano, onde a nossa saúde é precária por falta de arrecadação, e sabemos o que passamos dos outros municípios vizinhos. Quero parabenizar o governador por essa atitude, valorizar a nossa região, que isso foi de promessas de governo anterior, por muitas e muitas vezes. Parabéns, governador. Parabéns, prefeito, que apesar de estar sendo doado essa área para o Estado construir um hospital estadual, ele lembrou muito bem de tirar a área do SAMU e a área do Hemocentro, porque talvez vocês não sabem, não é toda aquela área que está sendo destinada ao Estado. Ele precaveu em tirar as duas laterais do hospital, ele saiu fora do projeto, ele não pertence ao Estado, conforme o mapa aqui, pelo menos é o que me passaram. Então, ele já, né, teve esse cuidado, junto com o nosso secretário de saúde, em preservar essa área para o município. E como diz o líder de governo, o município economizará, se Deus quiser, em torno de 30 milhões de reais. Eu, como produtor rural, gente, e sempre lutei, eu penso no Bezerra, JK, Santa Rosa, porque lá nós não temos ambulância, e agora vamos ter, se Deus quiser, porque vai sobrar dinheiro. Nós vamos ter médico lá 24 horas, porque vai sobrar dinheiro. É, não é, vereador? É a nossa luta, melhor dar condições ao pequeno produtor dos assentamentos, entendeu? Que é um sonho do vereador aqui que está do meu lado, montar um posto de saúde lá embaixo, na Água Fria, que é um projeto de autoria do nosso vereador Nema. Então, a minha esperança é isso, dar mais qualidade de saúde ao nosso município, ao nosso pequeno produtor. Sei que vai vir gente de todo, até de Buriti de Minas, e assim vai vir, quando tiver uma UTI. Sobre UTI, tem um cara que entende de medicina, e eu tiro o chapéu, chama-se Ronaldo Caiado. Se for 10 UTI, for 20 ou 30, espero que não seja 10, seja 20 ou 30. Eu quero é parabenizar, entendeu, o Estado por essa grande obra que vai resolver muitos problemas da nossa saúde, com cirurgias, né, que é muito importante. Mas nós estamos aqui é para cobrar. Queria que fosse, no futuro, viu, líder de governo, que fosse uma representação maior da população. Como é extraordinária, existe, não, como digitar, nós não podemos perder tempo que uma obra dessa, eu vou falar a verdade, Marconi Pires veio 3 vezes em Formosa, pegou no microfone, prometeu, e até hoje. E assim outros governos, um exemplo muito claro, entendeu? Então a gente só tem que, vou entrar com emenda na segunda coisa, é uma precaução, por ser vereador, por representar a minha cidade. Eu não sou dono do meu pleito de vereador. Quem é dono é o pequeno produtor, é o produtor rural, onde eu faço parte. E tive muitos telefonemas de ontem para cá, conversei com o vereador Bruno, está aqui do meu lado, sobre essa emenda que vou apresentar. Não é porque político, todo mundo tem uma ressalva. Você vê, aqui é o seguinte, se faz uma coisa boa, é mais que obrigação. Se faz ruim, cai em cima de nós. O vereador é culpado. Se não der certo esse negócio do Estado, o vereador é que fez errado. E o povo cobra caro. Então, eu estou dando um voto de confiança, sou a favor do que vem para o nosso município, mas a gente tem que ter uma ressalvinha. Poderia ter tido isso aqui, né? Uma ressalva, prevenindo, que eu acho que não vai prejudicar nada o projeto, é só resguardando o direito do dia de amanhã, o cidadão formosense, o cidadão, nós, vereadores, poder cobrar do Estado. Muito obrigado, presidente, pela ordem, e é isso aí.
Uma palavra, vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, projeto de doação de área. A cidade de Formosa já está pensando que hoje, acontecendo aqui essa doação de área para o Estado, amanhã já está em funcionamento o hospital regional dentro da cidade de Formosa. Nós temos que saber levar a mensagem ao cidadão formosense, porque a informação, ela não é essa informação. Nós temos que colocar para as pessoas entender o que é uma doação de área pública. Aqui nessa casa, desde o meu primeiro mandato, de 2009 até agora, fizemos várias doações, o CREDEC, por exemplo, o AME, várias outras áreas, e presídio mesmo, presídio foi feito. mas vocês sabem muito bem que é esfera federal. Agora, lembrando das obras inacabadas que está no município, das grandes obras que nós precisava e tinha que estar em funcionamento, que é a barragem do Bandeirinha, infelizmente essa obra não foi concluída. Agora aqui, falar é fácil, muito fácil, nós fazer um discurso bonito, nós falar para a sociedade formosense, para o entorno de Formosa, que Formosa vai receber um hospital regional, que quem vai bancar vai ser o Estado de Goiás, certo? É falar que o governador entende medicina, ele foi deputado, ele foi senador no Estado, por que que ele não se preocupou em mandar quando era deputado, senador, certo, para a cidade de Formosa, bem como o deputado Pedro Chaves, ex-deputado Pedro Chaves, fazia muito, mandava os recursos tudo para Formosa. Agora, hoje, aqui, gente, isso aqui não é, nós não podemos brincar. Nós não podemos levar uma mensagem à sociedade formosense, que muitas pessoas já estão ligando para nós e perguntando, Domingos, será que eu já consigo fazer uma laqueadura? Será que eu já consigo fazer uma cirurgia lá de catarata? Gente, não é isso. Infelizmente, acontece da mensagem chegar para nós, rapidinho essa mensagem espalhar, e o povo saber que vai acontecer e não vai acontecer. Olha a irresponsabilidade desses ex-governadores que esteve no estado de Goiás, não fez nada. Não tem ponte, não tem estrada. O que que Formosa recebeu com Marconi Perillo, com José Wellington? Infelizmente, eles não fez nada para o estado, não fez nada para o município de Formosa. Agora, nós estamos com uma nova geração. Nós estamos com a terceira via que hoje está dominando o estado de Goiás. Nós temos aqui próximo, certo? Qual é o hospital regional que nós temos aqui próximo? Nós não temos. Gente, então falar é fácil. Difícil é fazer. Eu vi vários discursos em campanha, por isso que eu não fazia reuniões e não ia para comício, porque, infelizmente, às vezes, eu ouvi aqui falando da foto. Eu não tenho foto. Eu não tenho foto com o prefeito, não tenho foto com o senador, não tenho foto com ninguém. Certo? É igual o meu caso também. Eu não tenho uma pessoa trabalhando na prefeitura, não tenho uma pessoa trabalhando na Câmara e nunca tive. Quem falar que eu tenho, pode ir lá e me denunciar. Nunca tive filho, nem mulher, nem ninguém trabalhando. Eu acho que a pessoa tem que fazer o concurso e correr atrás e receber o seu serviço porque ele fez o concurso. Não é porque o político está ali e vai, ó, levar, ah, fulano, cabide de emprego, fulano, não. Agora eu falo, em questão dessa doação diária. Isso aqui, para mim, vai acontecer igual aconteceu com o Credec, AME, Hospital de Especialidade aqui dentro de Formosa. Gente, nós estamos com três obras na saída ali, ó. Nós estamos com a obra que não é, faz parte do Estado, que é o Centro Olímpico, que ninguém fala mais. Esqueceram tudo. Ninguém lembra mais do Centro Olímpico. Foi milhões e milhões jogados fora ali. A barragem do Bandeirinha, gente. Isso é uma brincadeira. Nós estamos passando por um processo já de falta de água na cidade de Formosa e muitos não falam isso. Certo? Ninguém fala dessa barragem. Veja os grupos de WhatsApp, não fala. Certo? Não fala das obras paradas. Agora chega aqui mais um projeto. Doação diária, gente, não é receber 10 leitos de UTI, não. Isso ainda cabe um processo futuramente. Esse processo vai ser estudado para poder ser feito. Não é acontecer com a varinha mágica hoje, votamos aqui a doação, amanhã nós recebemos o projeto, certo? E recebemos o hospital, não. Infelizmente é complicado. E eu não vou dar meu nome, certo, para falar. Eu vou votar a favor do projeto de doação diária. Mas já quero deixar desde já gravado, certo? Que esse projeto não vai ser feito nem amanhã e nem depois. Vai ter um prazo e queira a Deus, peça a Deus que dê certo, porque as pessoas necessitam de ajuda médica. Nós precisamos, nós todos precisamos. Que esse projeto vá à frente e a partir do momento que essa área for doada, já começa a tramitação desse projeto lá em Goiânia para poder fazer esse hospital regional na cidade de Formosa. Mas eu quero só lembrar que nós temos milhões e milhões jogados no lixo, certo? Quero que todos lembrem muito bem dessas obras inacabadas dentro da cidade de Formosa, que infelizmente não teve o término. Muito obrigado, senhor presidente.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador Miro Baik.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saudar aqui e agradecer a presença da sessão da minha amiga Lidiana Reis e parabenizar também a imprensa que está aqui acompanhando esse dia que aqui na cidade de Formosa é um dia muito importante, porque a saúde é a coisa primária aí de uma sociedade. Uma sociedade que não tem saúde, logo ela não tem nada. Queria parabenizar aqui o prefeito da cidade de Formosa pelo empenho, por estar trazendo, na minha opinião, a coisa mais importante, que é a regionalização do hospital, e como o Domingos Filho falou, que não é uma coisa que vai ser rápida, mas a gente espera que seja o mais rápido possível, mas eu acho que nós aqui, vereadores, temos que fazer nossa parte, que é de autorizar o governo do estado começar a fazer a obra, porque quanto mais enrolar... Vereador.
Aonde está escrito aí que nós estamos autorizando o governo a fazer a obra? Porque, pelo amor de Deus. É porque, assim, a gente fica falando uma coisa, depois nós vamos ser... É o que o Domingos falou.
Aí. Não, vereador Wender.
Sim, só concluir.
Não, você não entendeu o que eu falei.
Eu entendi. Eu tenho dois ouvidos, autorizar o governo a fazer a obra. Porque, assim...
Vereador Wender.
Só concluindo minha parte.
Não, só para ver. Você deu a parte para ele?
Não.
Hã?
Não, mas eu cedo. Pode
Você está com a parte.
Só, presidente. Porque, assim... Para esclarecer, vereador, porque nós não estamos assinando, autorizando o governo fazer obra. Nós estamos autorizando a doação diária. Porque o que acontece? Porque aí fica chato para a gente depois, quem diverge do assunto. Eu falo assim,
então.
Entendeu? Só para o senhor colocar, Vossa Excelência colocar, realmente o que nós estamos fazendo hoje nessa tarde aqui. Obrigado.
Sim, eu falei que nós temos que fazer a nossa parte, que é de votar a doação da área. Para e depois o governo do estado fazer a obra. Ficou claro, né? Obrigado, thank you. E assim, a Formosa está, assim, graças a Deus, está num momento muito pertinente e importante. Porque com a regionalização do Hospital Municipal de Formosa, com a duplicação da BR-020, com certeza o município vai para outro nível, entendeu? E eu acho que a gente tem que pensar para frente e tem que acreditar que essas coisas vão vir. Entendeu? Temos o secretário Ernesto Roller hoje, como o presidente Edmundo mesmo falou, que é a segunda, terceira caneta mais importante do estado, e com certeza ele tem, até então, tem mostrado que lá está lá para defender a nossa comunidade. Dá um, Evailton, mais uma aumentadinha no meu microfone, por favor. E assim, eu acredito que a minha cidade ela está indo para outro nível, e assim, temos que ter mais união, inclusive na política mesmo. Porque se nós tivéssemos um deputado federal da cidade de Formosa lá em Brasília, com certeza que seria mais prático, as coisas andariam mais rápido. Aí, como alguns aqui perguntou como que ia funcionar, eu acredito e a gente tem que confiar que a gestão do governador Ronaldo Caiado vai vir e vai fazer a parte dele, que ele não vai chegar aqui e construir uma UTI com determinados leitos e não vai mandar os profissionais, porque a cidade de Formosa ela já anda com a corda no pescoço aí com relação à arrecadação. Isso aí a gente sabe, entendeu? A cidade tem muitas demandas, assim, é igual o IFG na cidade de Formosa, que é uma obra do governo federal. A prefeitura não tem despesa com aquilo ali. Quem tem é o governo federal, federal que banca tudo ali, os profissionais, dentre outras coisas. Eu fico muito feliz por estar aqui neste momento e poder dar meu voto de contribuição com a minha comunidade. Por quê? Porque a saúde nossa é precária e os profissionais que estão ali, os funcionários, todo mundo que está ali no hospital de Formosa sabe que a demanda ali, como se diz, é uma coisa infinita. Inclusive, tinha dois amigos meus lá, um com o fêmur quebrado e o outro sofreu um capotamento aqui na descida do Itiquira. Estava lá precisando de ser removido para Goiânia, que a capital é muito longe, entendeu? Então, assim, a comunidade sofre com isso aí. Então, é um momento que eu acho que da gente dar as mãos. Eu parabenizo aí todos os vereadores aí pelas palavras. A gente vê que os vereadores são comprometidos aí com a comunidade, tem essa preocupação, mas a saúde de Formosa, eu espero que a partir desse momento ela venha para outro nível. Eu queria parabenizar mais uma vez o empenho do presidente da Câmara, dos vereadores, do prefeito Gustavo Marques, do secretário Ernesto Roller, porque assim, a comunidade precisa de resposta e a resposta tem que vir do meio político mesmo, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão, registrar aqui a presença do vice-presidente da OAB, doutor Clebson, também da doutor Leonce, que faz presente. Muito obrigado aí pela presença. Jacundá, sempre está aqui presente. Muito obrigado pela presença. Em discussão, não havendo, com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Só para concluir aqui a minha fala, que foi tomando, né, outras dimensões. Primeiro, eu acho que a população tinha que estar participando desde o início, sim, com audiências públicas, para ser debatida com a população o que vai acontecer com o nosso município. Segundo, eu acho muito sério quando fala que vai implantar UTI centro cirúrgico esse ano ainda em Formosa. Tendo em vista que tem previsão orçamentária no Estado para isso, o Hospital Regional de Uruaçu foi inaugurado ano passado e ainda não está em funcionamento porque não tinha previsão orçamentária. Como o vereador Benhoene questionou o vereador Miro, a gente tem que ter cuidado com o que fala para mais na frente nós não termos esses, né, sermos interpelados de uma série de algumas palavras que foram ditas e sendo mal interpretada. E só para concluir, já que Caiada é um excelente médico, a gente tem o segundo homem do governo, que falarei a segunda caneta, a meu ver, nesta é a terceira, a segunda caneta é a de Gracinha. Por que que não termina o AME, o Centro de Especialidades? Caiado prometeu em nota que esse ano termina o Centro de Especialidades de Posse de Goiás. Já que nós temos lá a terceira caneta, filho de Formosa, por que que então que ele não brigou e pleiteou para terminar esse ano também o Centro de Especialidades que Formosa tanto carece? Só para concluir. Obrigado, senhor presidente.
Só para lembrar, vereadora, quando vocês colocam que a estadualização é para ISPI, para que o secretário de saúde faz todos os estudos, todos os projetos, aí depois de todos os projetos prontos, que aí pode sim fazer todo o trabalho, porque já está a cargo do Estado a estadualização, aí sim que vai fazer todo o projeto, a receita orçamentária, que é os recursos para o ano que vem, vai ser colocado no orçamento agora, já para o ano que vem, para ser começado. Já para ser começado a partir de janeiro.
Eu só questionei porque falou que ia ser já implantado esse ano. Não tem como. Porque tem que entrar na lua. Ou eu entendi errado.
Da parte dessa parte está tudo correto. Porque tem que fazer todos os projetos, tem que ser enviado e depois feitos os acordos entre o governo do Estado e o município. Mas tem que colocar, assim, no planejamento anual, inclusive...
De repente entra na LOA agora para implantar no que vem.
Os recursos é da mesma forma que funciona no município.
Sim, claro.
Quantos leitos de UTI que fica da demanda, é 10 ou é 20? Eu, por exemplo, eu não sei quantas UTIs vai ser. Eu tenho certeza que é mais de 10, mas eu não vou falar aqui agora que é 10. Eu não, só quero, depois do projeto todo na mão, que aí eu vou falar assim, a construção vai ser de quantas UTIs. Só para já só colocar, pra porque concluir. Vamos segunda e terceira fase de discussão, vereador.
Tranquilo.
Vamos colocar em votação logo a primeira?
Só para concluir rapidinho mesmo.
É porque eu não vou dar mais a parte, porque ainda tem a segunda e terceira fase.
Tranquilo.
Com a palavra, vereador Divino Ramos.
É pertinente, porque chegou a informação, quando eu disse da implantação ainda esse ano, é porque eu tenho a informação que já tem disponibilizado no governo 15 milhões de reais para a reforma do hospital e para a implantação dessa UTI. Comprar equipamentos para o hospital. Só isso, presidente. Obrigado.
Não implantar, né? Porque tem que estar dentro da LOA.
Com a palavra, o vereador Trovão.
Presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente. Quero só fazer ressalto aqui. Não podemos deixar de falar da participação do Conselho Municipal de Saúde em busca dessa regionalização, dos presidentes de associações, junto aos sindicatos, que eu fui convidado para várias reuniões, não pude comparecer, então só para ressaltar. E uma pergunta ao líder de governo, rapidinho. É, quando for regionalizada a situação da saúde de Formosa, esse funcionário vai ser mantido do município? Vai haver algum processo seletivo? Vai ser preferência para os funcionários do hospital municipal?
Não, vereador, eu já disse, talvez Vossa Excelência não prestou atenção quando eu falei.
Talvez eu não estava aqui.
Os servidores efetivos da saúde serão redirecionados para as unidades básicas. Ah. Né? Os comissionados, acredito eu, que pode ser colocado nesse plano de trabalho a aproveitamento deles pelo Estado. Né? Eu acredito que isso aí vai ser, igual o secretário falou para mim, o plano de trabalho vai ser construído ainda a partir dessa aprovação da doação desse terreno hoje. Obrigado.
Só isso.
Peço, não havendo mais discussão, peço para o meu secretário que colha os votos em primeira fase de discussão e votação.
Como voto, vereador líder do governo, Divino Ramos.
Voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wender Patrick.
Encaminhando meu voto por falta de um protocolo de explicação clara de projeto ou antiprojeto aqui para essa casa, eu me abstenho.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Encaminhando meu voto, acreditando que a saúde do nosso município vai melhorar muito, acreditando no governo do Estado de Goiás, querendo o melhor para Formosa, votando com coração, eu voto sim nesse projeto.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de lei ordinária 021... 15 votos favoráveis e uma abstenção. Encerra a sessão para os 5 minutos, para que tempo de fazer toda a programação para a segunda e terceira fase de discussão e votação.
Então. Não tá baixo.
Ué, eu vou lá. Na hora que você me vê lá, você fala aqui, eu vou
ligar. Tá. Oi. Oi. Bom.
sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declara aberta a presente sessão extraordinária, em segunda fase, segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Ordem do dia, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 021/19, autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a doação de área pública do Hospital Municipal de Formosa ao Estado de Goiás na forma que mencione das outras providências.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, eu fiz uma emenda aqui, queria que o nosso primeiro secretário lesse sobre esse projeto do Executivo, se possível.
A emenda do vereador Eduardo de Paiva, os artigos 1º, 2º e 3º permanecem da mesma forma. O artigo 4º é uma emenda aditiva, passa a ser. São condições a serem observadas pelo Estado donatário, vírgula, sob pena de reversão do imóvel doado ao patrimônio público municipal, vírgula, sem qualquer tipo de indenização pelos bens físicos neles acrescidos. 2 pontos. Inciso 1º. A estadualização deverá ser iniciada no prazo máximo de 1 ano, contada a data da efetiva doação, vírgula, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa apresentada até 30 dias antes de findado o prazo. E o artigo 4º, 5º e 6º passa, consequentemente, a ser 5º, 6º e 7º.
Em discussão, ora a emenda apresentada pelo vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador professor Avael.
Vamos esclarecer essa emenda, mas gostaria que fosse lida novamente, se o senhor me permitir, até para a gente ter mais ciência, porque não tem nenhum... Por favor.
Sim. Então, 1º, 2º e 3º ficam da mesma forma. O artigo 4º passa para a seguinte escrita. São condições a serem observadas pelo Estado donatário, vírgula, sob pena de reversão do imóvel doado ao patrimônio público municipal, vírgula, sem qualquer tipo de indenização pelos bens físicos neles acrescidos. 2 pontos. Aí o inciso 1º. A estadualização deverá ser iniciada no prazo máximo de 1 ano, contados da data da efetiva doação, podendo ser prorrogado por igual período, mediante justificativa apresentada até 30 dias antes do fim do prazo.
Mais uma vez em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Henrique Patrick.
Eu entendo a boa intenção do vereador, mas no meu entendimento, a estadualização ela é feita a partir do momento da sanção do prefeito nessa lei aqui, né? Eu acho que é um motivo, a sociedade de Formosa espera essa estadualização é para hoje, é para semana que vem, já tem engenheiro, já tem gente correndo atrás, tudo. Eu acho que nós não podemos dar mais 2 anos mas a Câmara deu 2 anos para poder estadualizar, minha opinião, né? Nesse sentido, eu respeito a opinião do propositor, entendo as intenções dele, mas eu não concordo com a emenda.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Eduardo de Paiva.
Eu pus esse prazo, gente, porque no projeto em si não consta nada, prazo nenhum, tempo nenhum. Eu sei que o povo formosense, e não só Formosa, como o Brasil inteiro, a saúde está precária. Todo mundo quer para ontem. Mas a gente sabe, nós sabemos a burocracia, que se num município aqui, para fazer uma licitação leva 90 dias, imagina a nível de Estado. Então, o meu pensamento é justamente precaver para um futuro, nos reguardando como vereadores, no dia de amanhã, que já aconteceu aqui no passado presente, que foi doado um órgão aqui, uma área foi doada para uma entidade aqui de Formosa, e essa entidade pegou esse lote e deu como pagamento de coisa de injustiça, onde nós mesmos tivemos que voltar atrás e retomar esse terreno e voltar para o município,
pois essa entidade, a vez de construir, deu foi como forma de pagamento de dívida trabalhista. Então, a minha preocupação é botar um tempo para o Estado, para o governo, até funcionar. A gente sabe que não funciona. O exemplo é o seguinte: um prefeito, quando ele entra no mandato de prefeito, eu fui secretário, menos de um ano, a corda não anda. Porque é o secretário que não sabe como é que funciona e tá e tá. Então, eu tiro por aí. É uma coisa que a gente sabe que tem muita burocracia. Então, eu estou limitando esse prazo para o dia de amanhã não ser cobrado os vereadores. Falar, aprovou uma coisa, não pôs nem prazo, nem nada, e se doar e não fizer nada. Se não tiver uma justificativa que possa votar por isso, nós perdemos isso. Um exemplo de doações que nós fizemos aqui mesmo, gente. Da área para construir lá o presídio feminino misturado com o pessoal na saída de Brasilinha. A conversa lá era que é para voltar o terreno da Praça da Liberdade para o município, mas até agora não vi nada, porque nós não temos um documento. Está certo que o prefeito está correndo atrás para essa praça, que o presidente aqui até conhece, desse assunto, era para essa praça voltar para o município. A gente espera que isso aconteça. Toda.
Ó, e essas condições vai acontecer. Nós tivemos uma reunião lá em Goiânia essa semana. Eu, o Ernesto, secretário de governo, o prefeito, doutor Douglas, promotor de justiça, e doutora Cristiane, que é a juíza de direito Formosa, para que realmente construir lá o semiaberto e o presídio feminino. Isso só vai acontecer porque nós fez a doação desse terreno em 2017, se eu não me engano, em 2017. Porque se fosse para doar agora, já não dava tempo mais. Então, quer dizer que vai acontecer, porque o terreno já é do Estado. E assim, o terreno aqui vai passar para o município, sim.
É isso que eu quero. Obrigado aí por completar as minhas palavras. E o meu sentido é resguardar os vereadores no dia de amanhã, dizer, ó, os vereadores doou e virou as costas. E outra coisa, até mais uma forma da gente até estar cobrando, porque a gente sabe que não sai imediato. É isso que eu queria falar. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Rapidamente, só para cumprimentar o vereador Eduardinho Paiva por ter essa minúcia aí nessa questão de prazo. Porque realmente, na minha visão, eu tinha estudado o projeto e nós queremos com certeza de imediato, que amanhã já inicie essas obras. Mas e se não começar? Né, tem um prazo para isso ou não? Né, se deixar da forma que está, daqui talvez o governador atual nem esteja aí, né? Mas pelo menos nós temos aqui um compromisso para iniciar em um ano, podendo, né, podendo postergar por mais um, né, mediante uma comprovação. Né? Parabéns, vereador.
Obrigado.
Senhor presidente.
Em discussão, a emenda, a hora apresentada pelo vereador Eduardinho de Paiva. Com a palavra, vereador professor Rafael.
Eu quero parabenizar o vereador também, Eduardo Paiva, pela propositura e deixar a pergunta aqui também, talvez seja levado por Vossa Excelência ou pelo líder de governo, para que fique, talvez não seja um caso de emenda, nada constar na lei, mas que fique um compromisso dessa casa de buscar também esse plano de trabalho, para que a gente também já se antecipe, comece a entender como que vai ser esse processo com o cronograma na mão, né, como que vai ser essa migração do serviço e pedir, né, dessa casa aqui dentro, publicamente, que não deixem até lá, que este governo aí, que não deixe de investir, porque daqui a pouco vem a desculpa, não vou investir porque alguém vai fazer, porque o Estado vai fazer. Eu acredito que o Gustavo vai ficar antenado a isso, que o prefeito vai ficar antenado, acho que os vereadores aqui, que são bastante atuantes, principalmente a vereadora Roberto, que representa aí a saúde, continue fiscalizando, que a gente vai ficar observando realmente e dando apoio ao secretário junto ao prefeito para que não deixe de investir enquanto isso. Só nesse meio termo aí, antes de passar realmente ao hospital, não deixar de fazer investimentos e cuidar do hospital lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a emenda. Não havendo manifestação, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador líder do governo, Divino Ramos.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wênio Patrick.
Abstém.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Emenda ora apresentada pelo vereador Eduardinho de Paiva, aprovada os 15 votos favoráveis e uma abstenção. Agora, em discussão, o projeto já emendado. Em discussão, não havendo manifestação, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos. Em segunda e terceira fase de discussão e votação.
Como voto, vereador líder do governo, Divino Ramos.
Só encaminhando o meu voto, senhor presidente, existe um provérbio chinês que diz que até a mais longa das caminhadas inicia com o primeiro passo. Eu voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Miro Bikes.
Voto sim.
Vereador professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wender Patrick.
Abstenho.
Vereadora Roberta Brito.
Voto sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila.
Voto sim.
Vereador Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Nema.
Caminhando meu voto, senhor presidente, eu queria parabenizar aí o prefeito Gustavo, governador, todos os envolvidos, secretário de governo Ernesto, e dizer que Formosa tem tudo a ganhar com essa atitude, com essa ação. A população de Formosa tem a ganhar. Parabéns, eu voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Projeto de lei 021 aprovado por 15 votos favoráveis e uma abstenção em segunda e terceira fase de votação. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, senhores internautas, senhores vereadores. Não tendo mais nada a tratar, declaro a presente sessão extraordinária encerrada. Muito obrigado a todos presentes, vereadores, internautas.